basicamente do governo ucraniano, que você pode, de um ônibusinho lá que eles levavam quem quisesse visitar, precisava pedir autorização, etc, 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 mas você só podia ficar algumas horas na cidadezinha, que está praticamente abandonada, desde então abandonada. E o que aconteceu foi que eu fui para lá. Há 20 anos não tinha smartphone, né, não tinha nada disso. E o ônibus ia sair a tal hora para voltar para Kiev. E eu perdi o ônibus.
Estava sozinho?
Eu estava sozinho. E eu perdi o ônibus. Mas daí eu descobri que, claro, fica um grupo durante a noite lá, basicamente para ocupar. O local ficava um padre também. Tinha um
Ai, muito
padre.
bom. Ele podia acender uma velhinha para você,
Então,
com certeza.
Aí não tinha como voltar. Tinha que esperar no dia seguinte o ônibus voltar para você pegar. E eu falei, bom, então.
Mas assusta ou não?
Aí eu fiquei assustado, né?
É uma
Porque assim.
cidade que. É um lugar que dá medo por si só ou dá?
Dá medo. Dá medo. E é curioso, porque é como se fosse uma guerra que tivesse matado todo mundo, mas tivesse mantido todos os prédios intactos. Então é uma cidade
Fantasma, né?
fantasma. É uma cidade fantasma. E como tem algumas poucas pessoas que precisam estar lá para justamente cuidar do reator. Tem toda uma operação, aquilo ali é para sempre, né, no fundo. Então tem um grupo de pessoas que se revezam ali
Ou
para.
seja, tem vida lá, mas é uma vida muito
E são pessoas.
extremamente necessário, né?
Só as pessoas, os técnicos, basicamente. Algumas outras pessoas que fazem os serviços para os técnicos.
E um ou outro que esquece o ônibus e dorme lá.
Não dormi.
Não?
Não, não consegui.
Você ficou acordado a noite
Claro.
inteira? Você ficou fazendo o quê? Escrevendo.
Não, eu apurando, pensando, fiquei andando pela cidade, aí
Rezando.
eu fiquei rezando, culpado. Não, aí aí eu resolvi andar pela cidade. E aí eu descobri que à noite a cidade tinha uns alto-falantes na cidade com barulho de cidade de verdade. Eu falei, mas isso aqui é uma loucura total, uma distopia,
Se
né?
você não tivesse ficado lá, você não
Eu
saberia
não
disso.
saberia. Aí teve um momento que, para as pessoas que ficam pela noite, eles serviam uma espécie de lanche da noite, uma coisa assim. Eu lembro que estava na mesa, todo mundo meio que rindo de mim, né? Do brasileiro que perdeu o ônibus para voltar e sair de Chernobyl. E aí tinha uma cesta de frutas. E eu pensando, come alguma coisa aqui ou não? Como é que funciona? E alguém me passou assim e falou, pode ficar tranquilo, elas vieram lá de fora.
Ai, que
Ou
horror,
seja,
não pode nem.
não,
Não sei.
e aí tem toda uma. É uma história muito dramática do que
Sim.
a tecnologia, a política, a manipulação, uma ditadura, porque na época era uma ditadura, o mal que essas coisas podem fazer
Causar.
quando não há transparência e controle público. É uma história muito triste, muito, muito triste.
E agora tem uma história interessante que é sobre o teu primeiro contato com a Suíça e um escritório de lavagem de dinheiro. O que que você tem para você pode falar sobre isso?
Posso? É uma daquelas histórias que, se eu contasse, se alguém me contasse, falar,
Você acha que é mentira?
para, né? Não, não pode ser que seja assim. A Suíça mudou muito desde então, mas há 26 anos, quando eu fui para lá pelo Estadão, o jornal falou, olha, para a gente fazer o pagamento do teu salário, vê se tem um banco que tem escritório lá e aqui, né, para facilitar a transferência, vai ser todos os meses. Então, de repente, não era tão fácil, enfim. Eu fui procurar e eu achei um banco, ou pelo menos eu achava que era um banco, que tinha escritório em Genebra, em São Paulo. Eu ligo para esse banco, eu estava em São Paulo ainda, banco, escritório, ligo para eles e falo, olha, eu vou morar em Genebra, eu sou repórter, gostaria de abrir uma conta, queria saber com vocês como é que pode fazer. Pessoa extremamente, extremamente educada. Claro, vem aqui no nosso escritório. Eu ficava aqui em Moema. Moema, acho que era. Vem aqui no nosso escritório, a gente abre a conta para você, não tem problema. Tal. Eu fui lá no dia seguinte, no horário marcado, super sofisticado, etc. Sento numa mesa, entro numa sala, tem um rapaz que preenche o formulário para abrir a conta. Nossa, isso são espetaculares, né? Eu não preciso nem eu preencher a coisa. E ele comentando sobre Genebra, etc, etc. Aí ele me diz o seguinte: como é que você vai fazer o primeiro depósito? Eu falei: olha, eu tinha um Honda Civic velho, na época, no ano 2000. Eu falei: olha, eu vendi meu carro, eu lembro que eu tinha 7 mil reais, eu lembro direitinho o valor. Eu tenho 7 mil reais que está no Bradesco, eu faço a transferência. Você vai fazer uma transferência para a gente? Vou. Mas, e era cheque na época, né? Uhum. Não tinha Pix, nada disso. Eu falei: eu faço a transferência. Eu falei: mas como que você vai fazer a transferência? Qual o problema de fazer uma transferência de uma conta? Eu vi que ele ficou super incomodado. E ele falou: tá, e além da venda do carro, o que mais você vai colocar na conta? Eu falei: olha, eu também tenho um pouco de dinheiro na minha conta, mas era tipo, um moleque de 24 anos na época. Pensei: bom, eu devia ter uns 3, 4 mil reais na conta. Falei: vou fazer essa transferência também. Ele: tá, mas e o resto? Eu falei: olha, o resto é assim, o mês que vem vai ter o salário, então essa é a ideia do jornal, fazer a transferência, usar vocês. E eu falei: mas e o resto?
Ele estava achando muito pouco que você tinha.
Mas é muito. Não estava entendendo nada. Eu falei: não, além disso, nada, porque eu
sou jornalista.
Ficou jornalista. Aí cai a ficha e ele fala assim: mas era verdade que você é jornalista? Eu falei: como que é verdade? Ele para tudo e falou assim: espera um pouquinho, isso aqui é uma brincadeira? Eu falei: não, como brincadeira? Eu não estou entendendo nada. Eu falei: não, isso aqui é um absurdo, você está brincando com a minha cara, está tirando o saco da minha cara. Desculpa, não estou entendendo nada. Ele falou: sabe quanto que precisa para abrir uma conta aqui? Eu falei: quanto? Ele: $1 milhão. Eu falei: não tenho $1 milhão. Ele levantou, aí ele entendeu que eu era de fato um jornalista, ele levantou, foi embora da sala. Nunca mais apareceu, ninguém veio me tirar da sala, eu fui embora sozinho.
E você não fez matéria sobre isso, reportagem?
Eu estava chegando lá, eu queria entender ainda tudo isso.
Não queria se comprometer.
Mas hoje, depois de muito tempo trabalhando nisso, fazendo matéria sobre isso, entendendo como funciona o sistema financeiro suíço, entendendo as relações entre Brasil e Suíça, por tantos e tantos assuntos, logo depois, para você ter uma ideia, uma das primeiras matérias que eu fiz quando cheguei lá foi das contas do Paulo Maluf na Suíça, né? Isso é no século quase passado. Aí você entende que sim, aquela é uma indústria de lavagem de dinheiro, de evasão de divisa. O que aquele escritório era, eu não sei, João. Eu só sei que meu primeiro contato com a Suíça foi alguém que achava que eu estava fazendo lavagem de dinheiro com a Suíça.
E estavam muito felizes com isso. Então,
muito,
assim, boa
muito.
Coisa
temos um novo cliente. Na verdade, eles estavam me considerando como um novo cliente. Quando eu falei que eu ia vender um Honda Civic velho, uma conta bancária no Bradesco e o salário de jornalista. Pô, não é possível, tem alguma coisa errada aqui.
Tio Wilson, tem muitas histórias. Tem outra que eu queria que você...
Não é.
Porque você é interessante. Por que que você não quis carregar a tocha olímpica no Rio?
Vocês foram fundo, hein?
Eu falei que a nossa apuração é boa. Se você quiser, depois eu te ensino.
Tá, por favor. Não, o que aconteceu? Desde mais ou menos 2006, 2007, eu passei a cobrir os assuntos esportivos com muita intensidade. Por quê? Porque o COI é na Suíça, o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA é na Suíça, a UEFA é na Suíça. Então, era basicamente natural que eu cobrisse esses assuntos, principalmente para meios brasileiros. A gente tem uma enorme demanda para tudo isso. E aí o que acontece a partir de 2006, 2007, o Brasil vira sede da Copa do Mundo de 2014, vira sede da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Então, a minha cobertura ganhou esse componente pelos fatos, não é? Não fui eu que escolhi. Né? Então, de repente, no meu bairro estava o local onde estava sendo organizado talvez o grande evento do Brasil naquela década. Né? Copa do Mundo, depois a Olimpíada.
Caiu no teu colo.
Caiu no meu colo. E eu gosto muito de futebol. Então, assim, prato cheio. Agora, eu não escrevia sobre futebol do ponto de vista esportivo. Eu estava escrevendo sobre política. Eu não estava escrevendo sobre quem seria convocado. Eu estava escrevendo como os estádios seriam construídos, com que dinheiro, os desvios e tudo aquilo que a gente sabe. Que até deu um livro que chama Propina Política e Futebol. O livro chama Propina, Política e Futebol. Então, assim, ali diz tudo. E chega em 2016 para a Olimpíada, 10 anos depois de uma cobertura, com um convite para eu levar a tocha olímpica. Eu não posso fazer parte disso. Eu não posso. Levar a tocha olímpica significa fazer parte daquele evento. Eu preciso ter a independência total para denunciar eventualmente uma corrupção na elaboração daquela tocha. Eu não posso levar aquela tocha. Essa é a nossa tocha. Essa é a nossa... Essa é para onde a gente precisa ir. E muita gente, inclusive muitos amigos, falam, você está louco, cara. Isso é um privilégio, etc. Eu entendo como um privilégio. Mas se nós queremos fazer uma cobertura absolutamente imparcial, não é contra o evento. É imparcial. Não é partir do princípio que aquilo é uma coisa ruim. Não, jamais. Mas é ter autonomia e independência suficiente para que ninguém, em nenhum momento, diga, você está criticando, mas você levou a tocha. Uhum. Entendeu? Não jogo esse jogo.
Faz parte daqueles valores inegociáveis que a gente estava falando.
Exatamente.
Agora, já
sem contar que eu fiquei com medo de queimar a mão. Né? Mas...
Agora, eu admiro muito a tua trajetória, o teu trabalho. Você é um dos jornalistas mais respeitados do Brasil e, assim, do Brasil no mundo, que leva a história para outro nível. Mas eu te enxergo, apesar de você sempre ter trabalhado para grandes veículos e hoje em dia você faz uma alternância de grandes, pequenos, médios veículos, eu sinto que para você o que importa é o trabalho, você vai na contramão de muitos jornalistas que sempre quiseram trabalhar para o que a gente pode chamar de mainstream, né? Uhum. O que são os maiores jornais, os maiores veículos, com a maior propulsão de imagem e tudo mais. E existe uma patota na nossa profissão. Existe uma patota, assim, que se retroalimenta, que se leva, sei lá, a ganhar prêmio, a lançar livro. Como é que é para você ter uma trajetória independente disso? É que nem a tocha. Não é que você não possa fazer parte, mas eu sinto que você é tão autêntico que você construiu toda a tua trajetória junto com essa independência.
Pode ser, eu nunca tinha pensado dessa forma. Talvez o fato de eu estar no exterior e longe da redação, e aí, Joana, eu fecho o computador, eu não estou mais no Brasil. Uhum. Né? Eu saio à rua, ninguém sabe o que eu escrevi. Ninguém me ouve. Eu não estou eu não sou na mídia local. Então, talvez isso tenha criado essa situação de distanciamento. Dito isso, a gente tem jornalistas absolutamente espetaculares, referências no mundo. Tenho enormes amigos, aprendo com muita gente, eu leio a imprensa brasileira diariamente, aprendo, anoto frases que eu gosto, que os colegas usam. Então, assim, eu tenho muita admiração pelo jornalismo brasileiro, pelo que nós, nos últimos, eu diria, anos, criamos em termos de infraestrutura da democracia. Né? Falho? Claro, como em qualquer lugar. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não existe a história da luta pela democracia do Brasil sem a história da imprensa. Com muitas falhas, com locais que autocrítica deveria ser realizado, sem dúvida nenhuma. Voltando à história da complexidade, né? A complexidade faz parte de todo mundo, de todos os setores. Eu não sei se eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de fazer. Eu acho que todos nós, eu vejo as grandes jornalistas fazem isso com muita frequência. Estou falando dos brasileiros. Que é ir para a pauta com um sentimento de muita humildade diante daquela pauta. Ou seja, eu não posso sair à rua sabendo o que eu vou escrever quando eu voltar. Não. É na rua que eu vou descobrir o que eu vou escrever quando eu voltar. Quando é que dá errado? Quando você vai à rua certo de que você sabe aquela história. Não, aí você está perdendo. Você está perdendo a escuta, está perdendo a capacidade de observar.
Isso não vale como uma visão de mundo também? Não vale para tudo o resto? Para relações, para a forma como a gente vê os outros?
Sim, você tem razão. Esse comportamento, eu não digo que é abrir mão dos teus valores, mas é de não impor a história. É aquela história, os fatos precisam prevalecer, não a tua visão de mundo. Uhum. Né? E às vezes a gente tem uma tendência a... Eu não estou dizendo que eu sempre consigo isso. Muitas vezes, e eu sei, quando eu estou num local e estou pensando... Agora, acabei de ir para a China. E na China aconteceu uma coisa que, mais uma vez, me colocou no meu lugar. Né? Você não sabe. E as tuas perguntas nem sempre fazem sentido. Eu fiz uma pergunta para muita gente na China, a mesma pergunta, que era o seguinte: vocês chineses, quando vocês leem o que o Ocidente escreve de vocês, o que, que vocês pensam da gente? Ou o que, que vocês pensam sobre o que a gente pensa de vocês? Pior, onde que vocês leem e põem a mão na cabeça e falam: cara, eles não entenderam nada de nós? Né? E vários chineses me responderam a mesma coisa, Joana. Nós não nos importamos sobre o que vocês pensam da gente. Eu pensei que vocês se importavam. Ou seja, uhum. Eu estava partindo de um princípio.
Sim.
Que a gente era relevante para eles. Não.
É antes disso.
Não, nós não nos importamos sobre o que vocês pensam sobre nós. Uau.
Jamil, você tem quantos livros escritos?
Vou publicar semana... Daqui a 2 semanas, o 11º.
11º livro. E qual a importância para você de escrever? Me veio aqui agora uma imagem de você escrevendo 11 livros de pé. Mas tudo
não,
bem.
Às vezes eu sento. Às vezes eu sento.
Bom, nossa, coitada dessa coluna. Qual a importância disso para você? Uma das nossas fontes nos disse que você... Praticamente não a conhecia pessoalmente quando você a convidou para... Escrever um livro. O que, que é para você escrever e agregar informações, histórias, almas?
Joana, muitas vezes acontece o seguinte. Eu preciso colocar no papel a apuração, até para saber a dimensão dela. E é normal, como você sabe, na nossa profissão, temos tempos limitados, espaço limitado, audiência limitada. E eu acho que a complexidade do mundo exige um maior número de páginas.
Daí não, a complexidade de novo.
Voltando nela. Para explicar a complexidade, não cabe num post. Ele não cabe. Então, o livro é um instrumento que eu uso para tentar entender primeiro a complexidade e tentar colocá-la no papel e mostrar o que eu descobri sobre aquela complexidade. Não é a conclusão final. Eu tento, pelo menos, não ter um comportamento de falar: olha aqui, isso aqui é assim. Não, eu acho que na maioria das vezes o que eu coloco é: essas são as perguntas sobre esses assuntos.
E, nesse sentido, nós também ficamos sabendo que você é uma pessoa muito presente. Apesar de trabalhar muito, de viajar bastante, de ter uma agenda comprometida com o teu trabalho, com a tua família, você é uma pessoa que faz questão de se fazer presente na vida de quem você gosta. Isso também faz parte da complexidade do que nós precisamos ser?
Mas a gente tem outra opção?
Eu enxergo e eu vejo que... Talvez isso possa ser algo das novas gerações. As pessoas usam muito a mesma frase, a mesma expressão: a vida está corrida. E aí ligam menos, aparecem menos. Eu sinto isso como uma tendência.
Sem dúvida. Eu tenho muito medo de que a interação se transforme num diálogo superficial, né? Eu acho que a gente não ganha nada com isso. Eu realmente gosto dessa interação, mas eu não consigo, Joana, mas aí, de repente, se você for perguntar para as pessoas que estão do outro lado, vão falar, não, ele não está suficientemente aqui. Né? Então, eu tenho um pouco de cautela nesse sentido. Não sei te responder isso, eu só sei que nós somos uma espécie social. Uhum. Né? Eu sei que as tecnologias transformaram a forma, e muitas vezes de uma forma muito positiva também. Não, claro. não é para não uso, não faço, imagina, eu uso, vou usar todos os instrumentos. Mas em algum momento você precisa traduzir aquela interação digital numa interação presencial. Aí não tem preço, né? É a melhor coisa do mundo.
Você é sensível?
Me disseram que o pessoal de peixes...
Então... Não acredito que você acredita em horóscopo.
Não.
Tem isso, Jamil?
Não, eu nem entendo. Eu nem entendo. Tá. As pessoas digo, me disseram que peixes... Falo,
a sua complexidade é ainda maior do que eu imaginava. Não, mas nesse sentido, você acredita em algumas coisas?
Você está falando para além de nós? Sim, eu tenho certeza.
É que o teu trabalho é muito racional. Você trabalha com diplomacia, com assuntos sérios, com pessoas importantes. Você lida com pessoas muito importantes no dia a dia. E a gente tende a associar uma pessoa que faz isso, uma pessoa que é muito mais racional do que, talvez, sentimental.
Mas a história não é racional. A história é repleta de imprevistos, de jogadas que ninguém absolutamente poderia antecipar. A imprevisibilidade da vida é impressionante. É impressionante. Eu acho que a racionalidade é uma tentativa de a gente organizar justamente essa imprevisibilidade absoluta. Isso não quer dizer abrir mão da organização, da tentativa de construção, mas reconhecer a imprevisibilidade também faz parte. Eu acho que é importante. Inclusive, acolher a imprevisibilidade para você poder deixar portas abertas para claro. Oportunidades, para coisas boas. Né? Então, não descarte a imprevisibilidade da tua vida. Eu acho que faz bem.
E qual é o momento da sua vida em que você organiza? A gente está falando disso, né? Organizar o que acontece, organizar as ideias, os sentimentos, organizar a vida. Qual é o momento em que você organiza? Você faz terapia, você para e...
Já fiz.
Teve alta.
Não teve alta. Fugi. Ah, esse meu terapeuta escuta isso. Não,
Eu sai para correr? Você faz o quê? Para colocar a cabeça em ordem?
Não, eu toco música, né? Mas eu não sou músico. Essa, eu acho que é uma diferença muito grande. E é uma coisa que, por exemplo, eu insisto com meus filhos. Aprender um instrumento não é com o objetivo de ser um artista, um músico, etc. É você conseguir entender que a dimensão, apesar da música ser super racional, a música, quando você aprende ela é matemática, você tem que contar, você tem que respeitar o ritmo, você tem que contar até mudar de nota, principalmente quando você toca numa orquestra, num grupo, é absolutamente algo, eu diria, coordenado e ensaiado, mas a música quase dessa parte encantada da vida, né? Que uma estrutura racional de produção se transforma em sentimento. Isso é espetacular. Então, eu me organizo muitas vezes ouvindo ou tocando música. Mas aí é uma organização, eu diria, da alma.
Interna.
Não da agendinha. Né? A agenda eu tento fazer todo...
Você tem aí a sua agenda, por favor, Jamil? Já que você
quer, você vai querer ver isso.
Eu vou ter que... Vocês imaginam, a agenda do Jamil Chad é uma agenda concorridíssima. Agora, vejam como é que ele...
Essa aqui é dessa semana.
Escreve a agenda. Para quem está nos acompanhando apenas no rádio, é um papel arrancado de algum caderno, papel pequenininho.
Porque o caderno não dá para levar.
Aí ele dobra o papel em minúsculo isso. E tem assim... sábado, isso. Aí os compromissos, segunda. É, se ele perde isso, ele não sabe para onde ir. Eu tenho mais uma pergunta sobre o teu trabalho, que também envolve tua visão de mundo, que diz respeito àquilo que a gente fala todos os dias no noticiário. Você ainda acredita na diplomacia? Você ainda acredita nos organismos internacionais, naquelas convenções que foram feitas e que nós crescemos entendendo como algo que seria incorrompível, inabalável?
Joana, quando a gente mata os negociadores, ficam só os soldados. Então, matar o negociador não é bom negócio. Excluir o negociador, o diplomata, eu diria de uma forma mais ampla, o diálogo é você dizer que a única via é a da força. A força nem sempre é a guerra. A força pode ser uma imposição de tarifas, a força pode ser a imposição de um modelo de vida.
Uma chantagem.
Uma chantagem, um bullying, uma ameaça. Então, eu realmente acredito que a gente só pode... E aí vamos pegar o histórico. Vamos olhar com... Dá vários passos para trás. Em 1900, no ano 1900, de cada 10 pessoas no mundo, 2 sabiam ler e escrever. De cada 10, 2. Em 1900. Em 2015, de cada 10 pessoas no mundo, só 2 não sabiam. Isso no mundo, população mundial. Em 1900, a expectativa de vida média no mundo era de 37 anos de idade. 37 anos a expectativa de vida em 1900. Em 2015, era de 71 anos de idade. Pobreza, educação, você pode pegar vários critérios e todos eles apontam nessa direção. Então, há sim uma enorme esperança. Você vai falar, não, mas isso é porque inventaram um antibiótico, isso é porque inventou algum remédio, etc. É, sem dúvida nenhuma. Mas se não tivesse tido o direito a ter direitos, né? Se você não tivesse tido um protocolo, um acordo, um diálogo que estabelecesse que aquele benefício seria distribuído para o mundo todo, você não teria tido essa revolução. Então, a revolução do século XX não foi da tecnologia, foi do direito. Não do direito como... Né, da
Constituição.
Não. Foi da capacidade de sociedades inteiras chegarem à conclusão de que ter direitos básicos é a parte revolucionária da vida.
Jamil Chad, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada por uma hora de papo aqui com o Imprevista. Espero que você tenha gostado.
Adorei.
E você seja sempre bem-vindo. Você é de casa, não precisa nem falar nada. Só estou sendo formal.
Mas que bom que vocês têm esse programa, porque realmente poder dialogar é o que mais falta hoje. E ter um espaço para isso. Enfim, muito bom.
Obrigada, Jamil. Muito obrigada a todos pela companhia. Na semana que vem tem mais Imprevista. Um beijo. Tchau.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Treptow.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
O governo federal determinou novas regras para a atuação das plataformas digitais no Brasil. O pesquisador Rafael Evangelista, do LabHor, órgão integrante da Unicamp, comentou as novas diretrizes em entrevista para a TMC.
Bom, professor, essas alterações que vieram nesses decretos aí, o senhor entende que tem o alcance necessário para mudar de alguma forma esse cenário com relação a postagens criminosas, fake news, deep fake, né? Nudes e tudo mais?
Eu considero que sim. Eu acho que tem um alcance muito interessante e eu acho que é importante que é uma regulamentação que olha agora para riscos sistêmicos, né? Não olha para postagens individuais, algo assim. É algo mais em volume, em massa, que possa de fato afetar questões como ataques à democracia e questões desse tipo.
Existe um prazo de adaptação, um prazo de transição?
Tem, quem vai determinar esses prazos e vai fazer essa fiscalização é a ANPD. E isso é algo muito positivo, porque a ANPD é agora uma agência muito capacitada, que entende tecnicamente da internet e que vai poder, acho que por diversas normas e portarias que vai soltar agora nos próximos meses, vai poder estabelecer um contato com as plataformas, colocar essa abertura para canais de denúncia dos usuários e aí ter uma atuação mais frequente com relação a esse acompanhamento e a que as plataformas sejam mais transparentes também com relação às políticas que elas empregam no gerenciamento dos conteúdos de terceiros que circulam por elas.
Ah, e professor, já que o senhor falou de responsabilidades, né? Vamos explicar então para quem está nos acompanhando como é que ficam. Como é que eu posso dizer assim? A divisão das responsabilidades, como é que fica essa divisão? Então, a gente tem responsabilidade para quem produz esse conteúdo, para quem divulga, compartilha esse conteúdo e para quem hospeda esse conteúdo. E aí que entra a responsabilidade das chamadas Big Techs, é mais ou menos isso.
Isso, é importante porque se reconhece agora que as Big Techs, as plataformas, e são as maiores plataformas, não é qualquer plataforma, se reconhece agora que quando elas sugerem conteúdos para as pessoas, elas são parcialmente responsáveis por esse conteúdo. E aí a gente joga para trás uma ideia de que elas eram um intermediário neutro. Elas não são um intermediário neutro se elas estão sugerindo conteúdos para as pessoas. Se o que a gente está recebendo não é exatamente só aquilo pelo qual a gente assinou, uma pessoa que você seguiu, algo assim. Mas é algo que a plataforma vai sugerindo para você quando ela entende que existe algo que pode viralizar e que beneficia o modelo de negócios dela. Então, ela agora se torna, é reconhecida como alguém responsável que tem que ter algum tipo de cuidado naquele ambiente, né? Ela deve se responsabilizar por um certo cuidado para que você não tenha coisas que possam prejudicar a sociedade.
É como se fosse assim, professor, a conversa de balcão de padaria, né? Aquela coisa etérea chamada algoritmo, que não é etérea coisa nenhuma. Então, ela tem uma certa culpa, né?
Tem muita culpa. Então, a questão do risco sistêmico, essa ideia de risco sistêmico é muito importante, porque é pelo algoritmo que esse risco sistêmico se torna material. Quer dizer, é quando ela identifica aquele conteúdo que também a beneficia, porque aquilo atrai muita atenção, ela se torna responsável por aquilo também. Ela faz isso por meio de algoritmos que utilizam dados que eles têm sobre nós. Então, eles têm um conhecimento profundo sobre os usuários e usam esse conhecimento profundo que eles têm sobre os usuários para fazer sugestões de conteúdos que possam prender as pessoas mais na tela, possam engajar, despertar reações, que é o que interessa para elas. Então, é um avanço enorme a gente ter um reconhecimento de que essa é uma responsabilidade delas também. E, ao mesmo tempo, também não é uma lei que vai agora colocar elas como somente a única responsável, não é isso. Mas elas também são responsáveis e têm que ter um contato com o poder público para gerenciar esse ambiente.
Professor, só para a gente encerrar, a gente está em ano de eleição, esse conteúdo, se for eleitoral, ele também vai responder, ou vai ter que seguir as mesmas regras, vai ter a responsabilização?
Existem normas específicas para o conteúdo de campanha, isso é importante, e o TSE já tem acompanhado bastante essa questão. Mas o que escapou na última campanha presidencial, foram conteúdos que têm um caráter político, mas não são necessariamente de campanha, não são oficiais, que foram conteúdos de ataque à democracia. Então, se reconhece agora que esses conteúdos foram sistematicamente distribuídos para as pessoas. Então, é nesse sentido que existe, claro, uma conexão, não é, entre um conteúdo que não é um conteúdo de campanha, mas é um conteúdo político. Quando você tem incitação para que as pessoas deem golpe de Estado, isso é um conteúdo claramente político.
Para você que tem uma vida dinâmica e dá valor a cada segundo, as notícias que importam chegam pelo Expresso TMC.
Em uma horinha eu fico sabendo de tudo.
Os destaques do dia sem escalas.
Tem realmente tudo que eu preciso saber de um jeito mais direto e bem objetivo.
Expresso TMC.
Gosto, porque é informação de quem não tem tempo pra perder, né?
De segunda a sexta, 8 da noite. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe. Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você entender melhor e cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro e estou, como sempre, muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Tudo bem, Estela? Um abraço para você, para quem ouve a gente aqui na audiência da TMC, para quem nos assiste também, @TMCNewsBR, programa que ajuda você a ficar de bem com o seu bolso, fazer as pazes com a finança. E mais do que isso, Estela, hoje é um programa especial porque a gente vai tratar de economia, mas vai trazer uma paixão do brasileiro, que é o futebol, Copa do Mundo. O quanto que uma Copa pode mexer com a nossa economia, pode mexer com o seu bolso, seus afazeres, o happy hour, as compras. Será que você vai gastar mais? Vai se endividar mais? Vamos falar com especialistas, vamos tratar do assunto ao longo dessa próxima hora de Dinheiro TMC.
É isso aí. Então a gente começa com as principais manchetes dessa semana, assuntos que de uma maneira ou de outra acabam afetando o nosso bolso. E olha só, a Índia mandou a população trabalhar de casa para reduzir o consumo de combustível devido à falta de petróleo. Essa orientação foi dada pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi e marca uma mudança de tom que é incomum nesse país que está acostumado a políticas de estímulo ao crescimento, reflete também a pressão crescente sobre a economia.
Outra notícia importante ao longo dessa semana foi que a Meta, ela demitiu 8 mil funcionários para priorizar gastos com inteligência artificial. Então, os desligamentos, eles foram anunciados na última quarta-feira e eles representam cerca de 10% da força total de trabalho da empresa.
O Lula anunciou 30 bilhões de reais em crédito para quem quer comprar carros, para ser motorista de aplicativo e também para táxis. Olha só, e a diferença de juros entre homens e mulheres, viu? Esses financiamentos ficarão disponíveis a partir de junho e podem ser feitos até 72 meses. A expectativa é de que esse estímulo possa ampliar em 300 mil vendas de carros para aplicativos ou para táxis.
Outra notícia que importa para você, que mexe muito com a nossa economia e com o nosso bolso, é que a ANEEL aprovou o uso de mais de 5 bilhões de reais para reduzir conta de luz em até 4,5% ao longo desse ano de 2026. Então, são recursos que serão usados para reduzir as tarifas de energia de consumidores atendidos por 22 distribuidoras das regiões Norte e Nordeste, além do Mato Grosso e também partes de Minas Gerais e também do estado do Espírito Santo.
E já que o nosso tema é a Copa do Mundo, olha só que curiosidade. Foi feita uma análise comparando o poder aquisitivo do brasileiro em relação ao valor, ao preço da camisa da seleção brasileira que vai ser usada durante a Copa. E isso mostrou que a nossa é a camisa mais cara dentre os países campeões. Não, louco isso, é o cruzamento entre a renda média mensal dos brasileiros e os R$ 749,99 cobrados pela Nike por cada camisa, mostra que o Brasil é o país onde o preço do uniforme mais pesa no bolso do torcedor.
É um aumento considerável, significativo, em comparação aí com a última Copa. Outra notícia que importa para você é que a Petrobras prevê 6 bilhões de reais para a Replan e anuncia a produção de combustível de aviação nesse ano de 2026. A refinaria de Paulínia, um município que fica no estado de São Paulo, ela deve produzir o combustível usando fontes como óleos vegetais, gorduras de origem animal e também óleo de cozinha usado. A capacidade da unidade será ampliada em 5%.
E o Brasil tem o menor número de bebês não registrados no ano de nascimento, segundo o IBGE. Esse levantamento indica que o percentual de crianças que deixaram de ser registradas no ano de nascimento atingiu o índice de 0,95%, o menor valor da série histórica iniciada em 2015.
E o Conselho da Petrobras, ele aprova a adesão de subsídio do governo para combustíveis. A medida abre espaço para que a estatal reajuste preços com impacto menor nas bombas em meio à pressão provocada pela alta do petróleo no mercado internacional.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve numa visita relâmpago lá, né, à China. E entre conversas com o Xi Jinping, o presidente da China, a China renovou a licença de mais de 400 exportadores de carne vinda dos Estados Unidos. Essa medida reabre o mercado asiático para centenas de plantas americanas de carne bovina e sinaliza a tentativa de aproximação entre as duas maiores economias do mundo após dias de negociação em Pequim. E a gente lembra que anteriormente a China também fez restrições à carne que ela importa do Brasil. Então esse contraponto, ela ampliou a importação dos Estados Unidos e diminuiu a importação do Brasil.
E falando desse ponto, dessas restrições, tem novidade ao longo dessa semana, porque o país asiático também retomou a compra de carne bovina, mas de apenas 3 frigoríficos brasileiros, após mais de um ano. Então, entre eles, está a unidade de Mozarlândia, da JBS, a maior processadora de carne do mundo. O Ministério da Agricultura ainda solicitou a habilitação de 33 novos frigoríficos brasileiros para a exportação ao país.
E a gente tem esse clima em torno dos jogadores de futebol, né? A gente sabe que muitos deles ganham salários milionários, o que faz com que muitas crianças e adolescentes sonhem com essa carreira de ser jogador de futebol. Olha só, os 28 jogadores convocados para a seleção brasileira valem cerca de 908 milhões de euros.
Ô, louco.
O equivalente a 5 bilhões de reais. 5 bilhões e 31 milhões de reais, segundo o site especializado em valores de mercado do futebol, a Transfermarkt. Apesar de ser o atleta mais badalado da seleção, o Neymar está longe de ser o mais caro entre os convocados. O status de jogador brasileiro mais valorizado pelo mercado vai para o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, estimado em 150 milhões de euros.
É para respirar fundo, Estela Ribeiro. Esses foram os destaques, as manchetes que envolvem economia para você aqui no nosso Dinheiro TMC. Mas agora, vamos fazer aquele giro pelas praças da TMC, praças espalhadas pelo nosso Brasilzão. A gente começa querendo saber um pouco mais sobre as vendas de televisões no Rio de Janeiro, que, pelo que eu soube, vão crescer 10% no período da Copa do Mundo. É aquela coisa, né? Chega a Copa do Mundo, então tem muitas promoções, seja na alimentação, nas viagens, mas principalmente nos eletrodomésticos para sua casa. E um levantamento mostrou que todo o setor do comércio da Cidade Maravilhosa vai ser inflamado pela competição. Mais detalhes com a nossa repórter Rebeca Renzi.
Mesmo não acontecendo no Brasil, a Copa do Mundo vai aquecer os motores do comércio no Rio de Janeiro. Um levantamento do Clube dos Diretores Lojistas do Rio prevê um aumento de 2,5% nas vendas no período da competição. Foram levantadas as opiniões de 250 comerciantes de diferentes regiões da capital fluminense. Alguns segmentos se destacam. No setor de eletroeletrônicos, principalmente na venda de televisões para assistir aos jogos, a previsão de aumento é de 10%. De acordo com o mesmo estudo, mesmo endividada, a população, cerca de 74% dos torcedores pretendem gastar no período do Mundial. 61% deles acumulam dívidas já em atraso.
E subindo no mapa, a gente vai saber os dados então do varejo em Pernambuco com a Carol Oliveira.
A Copa do Mundo está chegando e vai movimentar todo o comércio no Brasil. Uma pesquisa recente mostra que quase 100 milhões de brasileiros pretendem comprar algum produto ou serviço para acompanhar os jogos. O gasto médio planejado por pessoa é de R$ 619. Os itens mais procurados são as roupas e os enfeites. Muitas pessoas fazem questão de comprar a camisa oficial do Brasil, por exemplo, ou roupas com as cores da seleção brasileira. Bandeiras e cornetas também vendem muito antes do início das partidas.
Valeu, Carol. Obrigado pelas informações. E você sabia que os alimentos estão liderando aí a intenção de consumo dos mineiros? Aliás, o lugar para ter comida boa. Quem chega com as informações é o nosso repórter Júnior de Castro.
A Copa do Mundo de 2026 também deve movimentar o bolso dos mineiros. Pesquisas recentes mostram que comida e bebida lideram as intenções de gastos durante o torneio. Segundo o levantamento da NeoGrid com a Opinion Box, 51% dos brasileiros pretendem gastar mais com alimentos e bebidas durante os jogos. Já uma pesquisa Data Makers aponta que 71% dos torcedores planejam aumentar o consumo de produtos e serviços no período da Copa. Os itens mais procurados devem ser snacks e petiscos, com 72% da intenção de compra, além de carnes para churrasco, doces e bebidas. Vestuário também aparece em destaque. 43% dos entrevistados pretendem comprar roupas e acessórios temáticos da seleção brasileira. Em Minas Gerais, a expectativa da indústria é de crescimento forte nas vendas durante o Mundial. A FIENG projeta aumento na procura por carnes, bebidas e moda, impulsionado pelas reuniões entre amigos e familiares para acompanhar os jogos.
Muito obrigada, Júnior de Castro, pelas suas informações. E agora a gente vai para o Paraná com o nosso querido Ângelo Sfaier. Manda aí, Ângelo.
O comércio do Paraná está otimista com a chegada da Copa do Mundo, que começa nas próximas semanas. E isso vai muito além das tradicionais compras de televisores. Os supermercados projetam um crescimento de 5% nas vendas, apostando, por exemplo, nas bebidas e nos petiscos. As papelarias também estão otimistas e se preparam para surfar essa onda, oferecendo itens de decoração, acessórios e bandeiras. Com os jogos começando em vários horários do dia, entre 1 da tarde até 1 hora da manhã, os bares de Curitiba também projetam um movimento 50% maior durante o Mundial. E por fim, mas não menos importante, o álbum de figurinhas da Copa tem impulsionado vários setores, desde os shoppings, que prepararam espaços e eventos de trocas, até as bancas de revistas, que viram o ticket médio das vendas dobrar desde a disponibilização dos pacotes de figurinhas.
Valeu, Ângelo. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Mas agora a gente quer saber de você, ouvinte. Como é que vai ser o seu gasto aí para a Copa do Mundo? Quanto que você desembolsa aí no seu dia a dia, ou no mês de Copa, ou num fim de semana, num jogo específico da seleção brasileira? Manda para a gente aqui no nosso WhatsApp, que você sabe, é o 11 São Paulo mesmo, 97221-1001. Vai fazer aquele churrasco? Você vai num barzinho para assistir os jogos, né? Já demanda um certo dinheirinho, a gente sabe, né? Então, ficando indiferente ou não, todo mundo acaba gastando aí numa Copa do Mundo. Assim, a nossa reportagem foi, inclusive, para as ruas, para perguntar para a nossa população, e a gente acompanha quanto que a Copa pesa no bolso do brasileiro.
Ah, para mim não mexe muito. Assim, eu não gasto, eu não sou uma pessoa muito gastona, mas eu consigo me controlar com a medida do possível.
Não, mexe do lado positivo, né? Pretendo investir mais ainda do que gastar, né? Eu sou do tipo de investir.
Você quer investir como na Copa do Mundo?
Ah, investir, procurar minhas horas vagas, fazer alguma coisa para que eu possa atrair mais dinheiro pro meu bolso. Umas entregas de moto ou algo do tipo.
Ah, com o meu especificamente é um pouco menos, porque eu não sou tão aficionado a assistir com os amigos, eu passo muita raiva com a seleção brasileira. Então é sempre um pack de cerveja, uma carninha que eu vou assar ali comigo, mas, por exemplo, o meu pai, ele gasta muito dinheiro com isso, porque ele gosta de 15 pessoas sentadas em frente à televisão, muita carne, muita bebida, apostas e todo mundo uniformizado. Então, abala as estruturas um pouco, às vezes, entendeu?
Ah, ela mexe um pouco, não mexe muito, mas tipo, eu gasto com camisa, né, da seleção. Eu comprei também comprei um álbum de figurinha, tá um pouquinho mais caro esse ano, né? E também juntar a família, né? Fazer churrasco, geralmente, aí gasto um pouquinho mais, mas não tanto assim, mais ou menos.
Pro meu bolso não mexe muito, porque eu vou trabalhar, eu quase nem vou assistir os jogos, assim, né? Só quando tiver um tempo em casa mesmo, que eu trabalho direto, então pra mim não mexe muito com o meu bolso.
É em casa, porque agora não tem emprego, não. Estou saindo de um emprego e não tem dinheiro, então melhor eu ficar em casa.
Vem mais ou menos na TV, na boa, nem um centavo, por mundo.
Ah, eu pretendo beber em casa, gosto de beber em casa mesmo. Aproveitar o dinheirinho no bolso, economizar, assistir uma copinha, né, ficar tranquilinho. É mais viável pra mim, né?
Ah, particularmente eu não curto muito futebol. Então, a princípio, em nada. Não impacta em nada mesmo.
Você Você não vai ver nenhum jogo com os amigos, não vai pro bar?
Não tenho a pretensão. Se eu for convidado, eu posso até ir, mas a início eu não tenho a pretensão, não.
E dando sequência aqui no nosso Dinheiro TMC, vamos para a primeira entrevista desse programa especial para falar de como a economia envolvendo o futebol, a Copa do Mundo, acaba mexendo com a minha, com a sua, com a nossa vida. Então, para isso, nesse clima, né, de celebração, a gente vai entender melhor, ou tentar entender melhor, como a competição movimenta a nossa economia. E vamos conversar agora com o professor Paulo Dutra Constantin, ele que é professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, está aqui conosco no Dinheiro TMC. Professor Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado, viu?
Bem-vindo, professor.
Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade.
Agora já
Thiago,
passou...
rapidão, só vou começar aqui introduzindo, porque ele não podia estar mais ligado ao tema.
Por quê?
Além de falar da visão técnica da economia, ele vai falar de uma visão pessoal também, porque ele é pai da Ana Morgante, que é goleira da seleção e do Corinthians.
Então, economia e futebol caminham lado a lado dentro da sua casa, né, professor?
Sim, sim, já há bastante tempo, felizmente.
Que bacana, daqui a pouco a gente vai tirar algumas curiosidades, como é ter uma atleta dentro de casa, inclusive, mas já que o assunto é Copa do Mundo, já que a gente está falando, professor, dessa microeconomia, podemos dizer, mesmo um evento distante em outro país, né, em outros países, aliás, né, no plural dessa vez, o consumo das famílias brasileiras, ele acaba mudando por conta de uma Copa do Mundo, e obviamente não estamos falando da Copa 2014, aqui no Brasil, Copa de 2026. Mesmo à distância, se ligando ou não, direta ou indiretamente, muda o consumo das famílias brasileiras durante o período da Copa?
Muda bastante. Tá? A gente pode observar, principalmente o consumo de eletrodomésticos, no caso, as TVs, né, as TVs maiores de tela plana. Tem uma tecnologia nova que, a princípio, você pode reduzir o volume da narração e colocar o volume do estádio, como se você estivesse dentro do estádio. Então, isso são inovações que vêm de 4 em 4 anos, no caso das Copas do Mundo, e incentivam as pessoas a trocarem...
Aquelas promoções que vêm, né? Promoção de Copa do Mundo. Se você trocar sua TV hoje, na próxima Copa você tem um desconto X também. Aquela coisa, né?
É isso, tenta vincular. E além disso, né, por mais que a gente possa falar, mas eu não gosto de futebol, não gosto de Copa do Mundo, isso impacta na gente? Sim, né? A gente conversou antes a respeito, por exemplo, das figurinhas. Um álbum de figurinha que custa, no mínimo, R$1.000 de figurinhas.
Só de figurinha?
Só de figurinhas. Quanto que isso equivale, né, se a gente deixar de comprar essas figurinhas e comprar, por exemplo, carne, arroz, feijão, tá, para uma família?
Poxa,
né?
É uma compra de mês aí, R$1.000.
Sim, é uma compra de mês para uma família, sim, uma família de baixa renda. Sim, né, que o salário mínimo em torno de 1.600, 1.700 aqui em São Paulo, né, 1.800, então representa mais de 50% do salário mínimo. Um álbum de figurinhas sendo... que nenhuma pode ser repetida.
É, tem que ter
a sorte.
A sorte, o acerto de 100%, a conversão de 100%.
Senão a gente pode pensar o quê? No dobro, pelo menos, para a gente comprar a quantidade de figurinhas e lidar ali com a sorte de saírem as que a gente precisa para completar
pode.
O álbum.
E um fenômeno interessante, né, que a Coca-Cola também lançou figurinhas e que a gente vê nos supermercados as famílias roubando...
Tirando o rótulo.
O rótulo da Coca-Cola para obter a figurinha. Então, isso também impacta, porque é prejuízo para o supermercado, né, e acaba tendo que elevar o preço, porque isso aumenta o custo de fiscalização. Então, afeta, né, cotidianamente a nossa vida. Não tem como não afetar.
O professor, são linhas e linhas de produtos que são lançadas nessa época do ano. Não são só as figurinhas, mas assim, a gente tem redes de lanchonetes, por exemplo, que lançam um sanduíche com cada país da Copa.
Isso.
E aí a pessoa quer ir lá e quer comer um de cada um e acaba gastando nisso também. Então, a indústria, o mercado, o varejo também fica ligado nisso para aproveitar.
Sim,
né?
Na alimentação. No caso dessa rede de fast food, né, ainda... Inclusive lançou um sanduíche de um país que não está na Copa.
A Itália, né?
Sim.
Mais uma vez a Itália não está na Copa, mas tem o sanduíche.
Mas tem o sanduíche. Né? E a gente vai até para se divertir, né? Comer, tentar entender qual que é o sabor de cada um desses países. É interessante, sim. Tá? Então acaba movimentando tudo. No caso, né, das cervejas, né, as cervejas que patrocinam. e ajudam a fazer o happy hour.
Sim. Né? Churrasquinhos, mesmo,
churrasquinho, né? Nas famílias, o happy hour. Né? Mesmo quem não gosta, que a gente também estava conversando antes, acaba participando, acaba contribuindo para aquele promotor daquele evento que acontece em outros países. E aumenta consideravelmente também os nossos gastos. Sim.
Agora, professor, então, trazendo essa curiosidade que a gente estava falando agora há pouco, né, nos bastidores, antes da entrevista com o professor, você gostando ou não, você se ligando numa Copa do Mundo ou não, você se planejando para gastar ou não, você é impactado diretamente, então. A Copa do Mundo, mesmo distante, ela impacta a nossa economia, ela impacta na nossa rotina, por que não? E ela vai impactar, então, nos gastos do brasileiro, no geral?
Impacta. Impacta constantemente. A gente pode... A gente está no pré-Copa do Mundo. Né? E o que, que a gente faz para chegar na Copa do Mundo? O que, que essas equipes fazem para chegar na Copa do Mundo? Então, tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, tem um desenvolvimento na parte de saúde muito grande. Então, todos esses desenvolvimentos que são colocados para beneficiar esses atletas de ponta voltam para a gente. Né? Então, no caso de fisioterapia, né, teve um jogador, né, que logo depois de soltar o nome dele, ele foi agradecer ao fisioterapeuta.
É verdade.
Ô professor, e com relação a essas empresas que despontam na época da Copa, como o senhor comentou, as cervejas, os patrocinadores da Copa, eles acabam tirando muito o mercado dos outros, das outras marcas? O que, que o fabricante menor, de uma cerveja menor, por exemplo, pode fazer para tentar se equilibrar na corrida pelo mercado nessa época do ano?
No caso de cerveja, fica muito difícil, porque a gente tem pouquíssimas marcas no mundo, né? Assim, né? As grandes concorrentes. São 3 ou 4. Né? E essas realmente têm um mercado praticamente cativo e elas determinam preço. E é muito mais a questão de distribuição, que elas têm capacidade de distribuir e atender todos esses mercados. No caso das cervejas que a gente considera que não são essas grandes, que são cervejas artesanais, elas podem buscar, né, nichos de mercado que para atender consumidores com um paladar, né, mais sofisticado. Mas não vão concorrer de forma nenhuma com essas grandes marcas de cerveja, porque você não tem condição mesmo, por conta da escala.
Sem condições.
Nem escala de produção e nem escala de Exato. Publicidade, né?
Não, de forma alguma. Em torno disso.
Agora, professor, a gente está vivendo um momento da economia de juros altos, né? E você acha que isso, com toda a sua experiência, mesmo no campo da economia, né, mas também sua experiência de Copas do Mundo, que você já viu algumas aí ao longo da sua vida, você acha que mesmo com juros altos, chega no período de Copa do Mundo, o brasileiro, no geral, ele fala assim, pô, não importa o que eu estou devendo, não importa, é Copa do Mundo, é só de 4 em 4 anos, eu vou consumir, eu vou gastar. Mesmo com juros altos, você prevê um gasto a mais ou mesmo gasto mantém o padrão do brasileiro ao longo dos últimos anos, independente da atual situação financeira de cada família e tudo mais? O brasileiro, ele tende a ignorar, vamos dizer assim, o fator econômico, o fator de momento do nosso país, o fator juros, e o que importa mesmo é você consumir, é gastar, é festejar uma Copa do Mundo?
Eu vou te falar pelo seguinte, como é que a gente analisa essa taxa de juros? Está alta? Está muito alta, né? Se eu vou comprar algo nesse ano que custa R$100, tá? E que pela inflação, o ano que vem vai estar 105. Mas se eu deixo de comprar agora, coloco esse dinheiro, tá? na Selic, daqui a um ano eu vou ter R$115. Eu tenho R$10 a mais do que teria. Então essa seria uma forma de incentivar as pessoas a não consumirem hoje. Mas não é dessa forma que funciona. Eu vejo o seguinte, eu quero trocar minha televisão, eu quero aumentar meu gasto, eu quero festejar. O que é que eu faço? Eu vejo se a parcela do financiamento cabe no meu orçamento.
É isso.
Não interessa a taxa de juros. Então, gasta-se mais mesmo.
Bom, a gente falou então que a indústria aí movimenta e as crianças, especialmente crianças e adolescentes, são muito permeáveis à publicidade e tal. Eu imagino que nessa época do ano as crianças queiram jogar mais futebol, né?
Sim.
Como é que você viveu isso em casa, professor Paulo? Foi assim que começou a sua filha?
Foi por conta de uma Copa do Mundo ou não? Foram outros fatores?
Não foi por conta de Copa do Mundo. Foi basicamente porque o meu filho mais velho já jogava futebol, né? E ela achou aquilo interessante e começou a ir para a escolinha também. Né? E na escolinha começou a jogar na linha, já foi número 10, tudo. Aí, de repente, dois professores, né, percebem que ela tem um potencial para ser goleira, diferente de todos os meninos que estavam lá. Né, sempre jogou com criança, menino, principalmente, e colocou, e ela começou a se desenvolver.